Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 12 de julho de 2020. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está na Guedes. O Lio Saílio é o nosso produtor neste domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voa, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Maputo com a ZFM, na Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Buba, estamos em FM com a Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Gabu, com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. E na capital, Bissau, estamos em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voo português.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar dos perigos físicos que muitos jornalistas vivem. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos ter aqui o Clube do Ouvinte. É um ouvinte da Guiné-Bissau. Mas antes, vamos às notícias neste domingo.
Polícia moçambicana disse que não tinha qualquer informação de ameaças contra o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, que foi baleado no seu escritório ontem sábado. Vuma está hospitalizado em estado estável depois de ter sido atingido por dois tiros, tendo entrado no hospital consciente, disseram fontes hospitalares. Segundo a polícia moçambicana, testemunhas disseram que dois atacantes não identificados saíram do edifício e fugiram num automóvel estacionado nas imediações. O porta-voz do comando da polícia disse não poder especular sobre as razões do atentado, mas acrescentou que a polícia desconhecia qualquer ameaça feita contra Vuma antes do atentado. Vuma foi eleito presidente daquela confederação em 2017 e é também deputado da Frelimo no Parlamento moçambicano. O ministro da Justiça do Sudão anunciou que os cidadãos e residentes não-muçulmanos poderão, a partir de agora, consumir bebidas alcoólicas e prometeu também fortalecer os direitos das mulheres, começando por proibir a mutilação genital feminina. O governo de transição do Sudão, que assumiu o poder após o derrubo do autocrata Omar al-Bashir, prometeu levar o país para a democracia e pôr fim à discriminação. O governo anunciou também que vai descriminalizar a apostasia. No Mali, a oposição rejeitou concessões anunciadas pelo presidente Ibrahim Boubacar Keita para se resolver a crescente crise política que resultou já em mortes durante manifestações antigovernamentais. Keita anunciou no sábado que vai dissolver o Tribunal Constitucional e tomar medidas para aplicar as recomendações da CDAO, entre as quais a repetição das eleições legislativas em alguns círculos eleitorais. Um porta-voz do M5RFP, uma coligação de dirigentes políticos, religiosos e da sociedade civil, que iniciou os protestos há cerca de um mês, rejeitou as propostas do presidente exigindo a sua demissão imediata. Na sexta-feira, quatro pessoas foram mortas na capital, Bamako, quando manifestantes ocuparam o Parlamento e a estação de rádio governamental. A oposição disse que outras pessoas foram mortas a tiro no sábado, algo que não foi confirmado pelas autoridades. O presidente Keita disse que permanece aberto ao diálogo, mas condenou atos de vandalismo. O Irão disse que um erro humano foi responsável pelo derrubo de um avião civil ucraniano este ano, em que morreram 176 pessoas. O Departamento de Aviação Civil do Irão disse ter havido um erro humano no alinhamento do radar antes do míssil ser disparado contra o avião. Nessa noite, o Irão tinha lançado um ataque contra soldados americanos no Iraque em resposta ao assassinato de um dos seus mais importantes generais, um ataque levado a cabo pelos Estados Unidos em Bagdada. A Universidade Americana de Johns Hopkins disse que há agora mais de 12 milhões e 700 mil pessoas infectadas com o coronavírus em redor do mundo. Os Estados Unidos têm quase um quarto de todos os casos, com 3 milhões e 200 mil casos e 134 mil mortes, tendo ontem registado um novo número recorde em 24 horas, com 66.528 casos. Ontem, pela primeira vez, o presidente Trump foi visto em público a usar uma máscara de proteção quando visitou um hospital militar na capital. O número de mortes em África devido à Covid-19 subiu hoje para 12.988, mais 232 nas últimas 24 horas, em quase 578 mil casos.
Vários são os casos em que os jornalistas são olhados como inimigo por fazerem cobertura, perguntas por vezes indesejáveis e por vezes são alvo de abusos verbais e mesmo físicos. Este é o tema que nos traz o repórter Kim Chaliongo neste domingo.
Aumentam em Angola os episódios de agressão física e verbal envolvendo jornalistas no desempenho das suas atividades, cujo interesse maior é informar a sociedade sobre os mais diversos factos que ocorrem pelo país. Na sequência das coberturas jornalísticas das conferências de imprensa sobre a evolução da pandemia Covid-19 em Angola, dois incidentes que soam à indelicadeza e arrogância, bem como a limitações ao direito de liberdade de expressão e do livre exercício da profissão, foram registados. Um contra o jornalista da TV Zimbo e outro contra Maria Teixeira, do jornal O País, por terem colocado perguntas que terão incomodado a porta-voz da Comissão Multissetorial de Combate ao Covid-19, a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. Os factos, os profissionais exigiram um pedido de desculpas públicas da parte da governante. André Cive, presidente da Associação de Comunicólogos Angolanos, entende a situação desagradável que se criou com o incidente envolvendo a ministra da Saúde e a profissional, coloca em xeque a liberdade de expressão dos jornalistas, pelo que apela à flexibilidade e à harmonia nas relações entre jornalistas e governantes.
Toda e qualquer forma de ameaça, de agressão física, psicológica ou qualquer outra forma de persuasão, ela entra justamente naquilo que nós, em comunicação, enquadramos no chamado modelo paralelo estendido. O modelo paralelo estendido é aquele onde ao outro lhe são apresentadas condições que o obrigam a tomar uma certa decisão para acautelar a situação que, né, se vive naquele instante. E quando um dirigente se dirige de forma menos boa para um jornalista, cria reservas por parte deste jornalista para um próximo pronunciamento. E esta atitude automaticamente pode, digamos assim, colocar em xeque a possibilidade de outros jornalistas também virem a se dirigir a esta entidade. Razão pela qual se deve criar condições para que a nossa resposta venha a ser efetivamente aquela que traga esta harmonia, esta flexibilidade, digamos assim, no diálogo. E então é importante aqui nós olharmos para este tipo de situações que, de facto, não abonam, porque demonstram claramente que as relações não são aquelas que se esperam e, sobretudo, quando existem reservas, tal como se fez passar, reservas onde se faz sentir que primeira, há uma segunda, há uma terceira vez que alguém fez isto, fez aquilo, e em virtude disto a resposta é esta ou aquela.
O também docente universitário reforça ainda que a missão dos profissionais da comunicação social é questionar a bem do interesse público daqueles que não têm a possibilidade de o fazer. Cid aponta, por outro lado, como desagradáveis os pronunciamentos que tendem a considerar os jornalistas como persona non grata, quando estes, no exercício das suas funções, não agradam os governantes.
Jornalista é a voz dos sem voz. Tem esta missão de trazer a voz dos sem voz para a haste pública. A relação deve ser aquela que pauta dentro daquilo que é a sua responsabilidade enquanto profissional, que tem a missão de questionar, que têm a missão de representar aqueles que não podem estar num determinado lugar. E esta missão de jornalista é uma missão espanhosa. E normalmente o que nós verificamos quando o jornalista faz um texto, digamos assim, que menos incômodo para uma instituição, para uma personalidade, normalmente o jornalista é bem-vindo e é agraciado e por aí adiante. E quando o jornalista às vezes pega naquelas situações menos confortáveis e vai mais além, quando o jornalista vai no âmago, digamos assim, da coisa, e é visto como uma persona não grata. Eu acho que as coisas não podem ser vistas nesse sentido. O que nós temos de procurar fazer aqui é chamar a atenção para que, efetivamente, o jornalista possa fazer aquilo que é a sua missão, o seu trabalho, com toda a responsabilidade necessária, longe de qualquer promiscuidade, e tampouco tentar esmagar ou colocar, digamos assim, em xeque o entrevistado. O entrevistado também deve saber posicionar-se para evitar situações menos boas e deve compreender, quando necessário, que o jornalista vá mais além sobre uma determinada abordagem. É importante que compreenda que assim seja, porque senão estaremos a construir uma sociedade monótona, uma sociedade onde tudo e todos, digamos assim, são cúmplices de um conjunto de situações menos boas.
Ao comportamento da Ministra da Saúde em relação à jornalista Maria Teixeira, Fernando Galengue, também secretário executivo da Associação Científica de Angola e CEO do portal Marimba Saluto, considera um atropelo grave ao direito à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento e do livre exercício do jornalismo em Angola.
Quando se trata de maltratar um jornalista por efetuar uma pergunta, é mesmo um crime, porque existem violências físicas e existem violências morais ou psicológicas, e violência psicológica também é crime. Então, por isso, porque é uma forma, não é? Porque quando nós nos deparamos com esse tipo de ameaça, estamos sim a ferir o princípio da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e o livre exercício da profissão. Como é que eu consigo desvendar isso? Por exemplo, se alguém que olha um governante a maltratar um jornalista daquela maneira, o que é que vai acontecer? Isso desencoraja outras pessoas a optarem pela profissão de jornalismo. Por outro lado, reforça a ideia de que jornalistas são zombados. Então, é necessário acabar com esse processo de violação da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e a liberdade do exercício do jornalismo com a responsabilização da própria ministra e com formas de criar um exercício harmonioso e uma liberdade para todos, porque os governantes devem ser exemplos a seguir e não o contrário.
Quem exerce cargo público deve respeitar o trabalho dos profissionais de jornalismo e perceber que decorre das suas atribuições a prestação de contas a vários níveis, entre estes com a imprensa, que é um intermediário entre a população e os dirigentes de cargos públicos. Por isso, o presidente da Associação dos Comunicólogos Angolanos apela à cordialidade na relação entre ambos.
A sociedade é composta por pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente e que atuam em esferas diferentes. E a missão do jornalista é mesmo esta, de questionar, e quem exerce cargo público deve responder às questões que lhe são colocadas, e porque a atividade, o exercício de cargos públicos emana justamente esta responsabilidade da apresentação das contas de forma periódica. E as contas são apresentadas aos profissionais de comunicação e outras instituições também que atuam neste segmento. Razão pela qual o que se pode apelar aqui uma vez mais é que, de facto, haja cordialidade, haja, digamos assim, esta compreensão e que se evite situações de agressão que se verificam regularmente em relação aos jornalistas e às instituições públicas e privadas do país, que vão beliscando, digamos assim, esta relação cada vez. E os jornalistas normalmente são interpelados dia a dia para levarem as preocupações dos cidadãos na haste pública. E cabe a cada um de nós, enquanto jornalista, além daquilo que são as preocupações que às vezes nos são colocadas pelos cidadãos no dia a dia, temos de ter a preocupação de prepararmos a nossa pauta a partir da redação e, se necessário, também interagir com os colegas para saber que perguntas posso colocar e de que forma se pode fazer a construção da pergunta para que ela venha a ser efetivamente uma pergunta bem colocada e que traga informações muito bem alinhadas com a nossa linha editorial e aquilo que são os objetivos do meio de comunicação social. Eu entendo que esta interação deve ser a mais cordial possível, porque tanto o jornalista assim como a ministra são duas instituições, duas pessoas, dois angolanos ao serviço da opinião pública, ao serviço dos angolanos. Apenas que cada uma atua numa esfera diferente da outra. Razão pela qual deve-se criar condições para que o clima venha a ser o mais um clima ameno e que efetivamente traga, digamos assim, uma comunicação que satisfaz os interesses das partes, assim como a opinião pública que nos acompanha. Mas ainda assim também é importante aqui assinalar que os episódios em relação à interação entre os jornalistas e os fazedores de opinião pública, membros do governo, docentes universitários e por aí adiante, deve ser uma conversa cordial, deve ser uma conversa cordial para que efetivamente o cidadão receba aquilo que é necessário para o esclarecimento de uma situação.
Não podem as autoridades olhar para os profissionais como inimigos quando estes colocam questões incômodas, sob pena de transparecer perseguição, afirma Fernando Galenga, jornalista e CEO do portal Marimba Saluto, uma plataforma digital especializada em notícias de cultura.
Sempre que uma fonte não compreende a missão do jornalismo, gera um verdadeiro desconforto. Quem tem a perder é quem trabalha com remorso, ou seja, quando a pessoa sabe que manifestado uma opinião ou respondendo uma pergunta de um jornalista, ele sai a perder, então ele fica com remorso e perseguições. Quando a fonte não tem capacidade de dar resposta à altura dos desafios, sempre afronta quem questionou. Por isso, neste caso, o jornalista tem enfrentado esse tipo de fonte. E é o que vimos durante a conferência da imprensa, a ministra fazer um rescaldo de todas as perguntas que a jornalista tem colocado. Isso demonstra que a porta-voz anda a perseguir, do ponto de vista moral, intelectual, a própria jornalista. Ou seja, as perguntas da jornalista têm causado incômodo. É necessário compreender que o jornalista não causa incômodo para pessoas que trabalham com transparência e verdade. É o que eu tenho para dizer, porque o jornalista é apenas o mensageiro. Os dirigentes sempre olham os jornalistas como inimigo. E eu digo isso porque temos acompanhado ao longo de mais de 10 anos de trabalho os jornalistas a serem maltratados pelas fontes. E isso demonstra a ausência de treinamento. É necessário que cada dirigente, cada pessoa que queira atingir cargos de direção a nível de empresas públicas ou privadas ou instituições governamentais, é obrigatório o uso do media training. É necessário ter um treinamento de mídia ou um treinamento também que eu chamo de mídia para gerar autoridade. Como se posicionar diante da mídia, como apreciar o trabalho do jornalista, quem é o jornalista. Então, quando não se tem esse domínio, é que se passa aquele desastre que se passou com a ministra da Saúde. Então, eu quero reprovar a todos os títulos este comportamento. Ainda bem que durante as últimas conferências a ministra, de forma indireta, acabou por reconhecer o papel da imprensa e o papel do jornalismo, está, quando ela disse que apenas o jornalista veio representar a voz do povo. Eu penso que recebeu algum aconselhamento e não propriamente um treinamento. É necessário treinamento.
Um apelo pedagógico aos profissionais da comunicação social é também importante, diz André Silva, que defende, por outro lado, a discussão de pautas em sede das redações dos diferentes órgãos de informação sobre as preocupações que respondem os anseios da opinião pública e que vão de encontro à linha editorial de cada órgão de informação.
Mas também é importante olharmos também para o outro lado, portanto, essa necessidade pedagógica de apelar os jornalistas no sentido de criarmos condições para que antes de qualquer pronunciamento venhamos a ter uma pauta, venhamos a ter um guião que de facto traga as preocupações do meio de comunicação social, as preocupações que vão de acordo à nossa linha editorial, as preocupações que respondem efetivamente às preocupações da opinião pública. Este deve ser o foco e quem responde deve procurar responder dentro daquilo que é o interesse público e não pessoalizar as preocupações que foram colocadas no âmbito da representatividade da opinião pública.
Em fevereiro deste ano, dois jornalistas da Palanca TV foram agredidos por agentes da ordem pública em Luanda, enquanto cobriam um ato de protesto público. Ainda na capital do país, um jornalista da Rádio Despertar foi agredido por desconhecidos em circunstâncias estranhas quando saía do seu local de trabalho para casa. No Namibe, o jornalista Armando Chicoca foi acusado de crimes de violação dos limites da liberdade de imprensa e de injúria contra agentes depois de reportar uma suposta agressão à jornalista Carla Miguel, da Televisão Pública de Angola, que terá sido agredida pela equipa de segurança pessoal do governador provincial, Asher Mangueira. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Liongo.
Obrigada. Hoje é domingo, 12 de julho de 2020, e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, disponível na internet em www.voaportugues.com. Paragem, vamos à música. Yannick Aframani, Thelma Lee, continua.
Encontrei a dama, cara bem trancada, sentada no sofá da sala. Me disse, te liguei várias vezes, não atendeste, por quê? Me fala. Respondi, estava ocupado no salão, foi muito trabalho. Ela me disse, dá pra ver, até vestiste camisola ao contrário. Tá vendo? É isso. Quando o marido sai, vai a mulher, nem sequer repara nisso. Ela ficou a rir. Me disse, não tens vergonha na cara, nem mentir, sabes mentir. Lhe disse, você exagera, nem a UGP controla o presidente assim. Só falta meu posto com GPS. É muito estresse. A pessoa já não pode sair pra ir passear, pra quem tá aí namorado. Ela me disse, pra ir passear, é preciso se depelar. Escovar os dentes, se meter, boi de creme, perfume, fica aí a se empreguetar.
Você pensa que eu sou burra, né?
Tá bom.
Estás a me fazer do parva, né?
Tá bom.
Como já sou boa, ela não apanho nada. É isso que tu pensas, né? Né? Né?
Continua.
não reclama, cê dá mal, cuidado, tá com muita febre ou malária. Ela me disse, cuidado, você que tá sempre com infecção urinária. Ficas aí a varrer todo o lixo que encontras no caminho. Se apanhar tua doença, querido, se mata sozinho. E disse, teu problema é esse, muito ciúme, até fico aflito. Ela me disse, bonhonho, bonhonho, você sabe muito. Quando te liga, não consegues atender, pensas que eu não dou conta. Quando você chega tarde, cansado, um minuto na cama já ronca. Apagaste aquela mensagem porque pensaste que eu não vi. E disse, apaguei porque foi um engano, não era pra mim. Ela me disse, engano, foi engano, ok. Então por que que respondeste, eu também adorei.
Você pensa que eu sou burra, né?
Tá bom.
Estás a me fazer de parva, né?
Tá bom.
Como eu sou boa, ela não apanha nada. Isso que tu pensas, né? 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 Né?
Continua.
Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 12 de julho de 2020, que é domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram. Estamos também no YouTube. Podem ainda falar connosco através do WhatsApp. E o nosso número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América neste domingo 12 de julho de 2020. Para todos os que estão connosco, votos de que o vosso domingo esteja a decorrer da melhor maneira possível. Na apresentação está Ana Guedes, o Liu Sahilo está na produção. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Buba, com a Rádio Papagaio, Gabu e Rádio Sitchanouk, e a Leste FM. Estamos também com a Rádio Pijiguiti e a Capital FM, isto em Bissau. Em Moçambique, ouvem-nos em Nampula, em FM com a Rádio Encontro, em Climano, ouvem-nos com a nova Rádio Paz, e em Maputo estamos em FM com a ZFM. Dentro em pouco, saúde. Depois vamos falar aqui com um amigo ouvinte, mas antes de tudo, as notícias neste domingo.
A polícia moçambicana disse que não tinha qualquer informação de ameaças contra o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, que foi baleado no seu escritório ontem sábado. Vuma está hospitalizado em estado estável depois de ter sido atingido por dois tiros, tendo entrado no hospital consciente, disseram fontes hospitalares. Segundo a polícia moçambicana, testemunhas disseram que dois atacantes não identificados saíram do edifício e fugiram num automóvel estacionado nas imediações. O porta-voz do comando da polícia disse não poder especular sobre as razões do atentado, mas acrescentou que a polícia desconhecia qualquer ameaça feita contra Vuma antes do atentado. Vuma foi eleito presidente daquela confederação em 2017 e é também deputado da Frelimo no Parlamento moçambicano. O ministro da Justiça do Sudão anunciou que os cidadãos e residentes não-muçulmanos poderão, a partir de agora, consumir bebidas alcoólicas e prometeu também fortalecer os direitos das mulheres, começando por proibir a mutilação genital feminina. O governo da transição do Sudão, que assumiu o poder após o derrubo do autocrata Omar al-Bashir, prometeu levar o país para a democracia e pôr fim à discriminação. O governo anunciou também que vai descriminalizar a apostasia. No Mali, a oposição rejeitou concessões anunciadas pelo presidente Ibrahim Boubacar Keita para se resolver a crescente crise política que resultou já em mortes durante manifestações antigovernamentais. Keita anunciou no sábado que vai dissolver o Tribunal Constitucional e tomar medidas para aplicar as recomendações da CDAO, entre as quais a repetição das eleições legislativas em alguns círculos eleitorais. Um porta-voz do M5-RFP, uma coligação de dirigentes políticos, religiosos e da sociedade civil, que iniciou os protestos há cerca de um mês, rejeitou as propostas do presidente, exigindo a sua demissão imediata. Na sexta-feira, quatro pessoas foram mortas na capital, Bamako, quando manifestantes ocuparam o Parlamento e a estação de rádio governamental. A oposição disse que 8 outras pessoas foram mortas a tiro no sábado, algo que não foi confirmado pelas autoridades. O presidente Keita disse que permanece aberto ao diálogo, mas condenou atos de vandalismo. O Irão disse que um erro humano foi responsável pelo derrubo de um avião civil ucraniano este ano, em que morreram 176 pessoas. O Departamento de Aviação Civil do Irão disse ter havido um erro humano no alinhamento do radar antes do míssil ser disparado contra o avião. Nessa noite, o Irão tinha lançado um ataque contra soldados americanos no Iraque em resposta ao assassinato de um dos seus mais importantes generais, um ataque levado a cabo pelos Estados Unidos em Bagdad. A Universidade Americana de Johns Hopkins disse que há agora mais de 12 milhões e 700 mil pessoas infectadas com o coronavírus em redor do mundo. Os Estados Unidos têm quase um quarto de todos os casos, com 3 milhões e 200 mil casos e 134 mil mortes, tendo ontem registado um novo número recorde em 24 horas, com 66.528 casos. Ontem, pela primeira vez, o presidente Trump foi visto em público a usar uma máscara de proteção quando visitou um hospital militar na capital. O número de mortes em África devido à Covid-19 subiu hoje para 12.988, mais 232 nas últimas 24 horas, em quase 578 mil casos.
Obrigada, não esqueça que esta emissão também pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Saúde agora, neste domingo, mais um tema de saúde pública com a doutora Graça Matzinha. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão latina em português. Vamos falar de saúde como fazemos todas as semanas com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e que o nosso ouvinte também esteja a usar de boa saúde.
E, doutora Graça, esta semana vamos falar sobre bronquite, inflamação dos brônquios. Qual é a função, por assim dizer, e qual é a importância dos brônquios no ser humano, doutora?
Olha, Ana, os brônquios são um componente muito importante do nosso sistema respiratório. Por quê? Porque os brônquios são as estruturas que levam o ar para os nossos pulmões. E nós sabemos que para nós respirarmos, precisamos desse ar. E, portanto, um problema ou uma normalidade no funcionamento desses brônquios compromete muito a nossa respiração. E o que é que seria, portanto, a bronquite? A bronquite é nada mais nada menos que uma inflamação que ocorre a nível desses brônquios. E ela pode se manifestar através de uma tosse que tem produção de muco e também uma falta de ar, a pessoa fica mesmo sufocada porque o ar não está a circular devidamente.
Doutora, a que é que se deve a bronquite, esta inflamação nos brônquios?
Para nós falarmos das causas da bronquite, nós temos primeiro que distinguir se essa é uma bronquite aguda ou uma bronquite crónica, ou então uma bronquite asmática, porque elas todas têm causas diferentes e têm também apresentações diferentes. Ora, a bronquite aguda. A bronquite aguda, ela normalmente é caracterizada por essa inflamação das vias aéreas, e apresenta sintomas como tosse, falta de ar e uma certa pressão no peito. E as causas da bronquite aguda geralmente são a infecção por vírus. E essa doença costuma estar acompanhada de uma outra infecção viral respiratória, como uma gripe ou um resfriado, e que no início a pessoa apresenta-se com sintomas de nariz e também na garganta, e depois a sensação vai se espalhando pelos pulmões. E a bronquite crónica. No caso da bronquite crónica, o fumo é o principal responsável do desenvolvimento desse tipo de bronquite. E falamos do fumo, falamos da poluição e emissão de gases tóxicos no meio ambiente, e essas são as prováveis causas dessa bronquite crónica. Mas também há alguns fatores alérgicos que são desencadeados, por exemplo, pela asma, também podem causar essa bronquite crónica. Finalmente, a bronquite asmática. A bronquite asmática está fundamentalmente associada a essa questão de processos causados pela asma. Bom, é um termo popular chamado bronquite asmática, mas na verdade não é muito correto chamar bronquite asmática. Algumas vezes as pessoas fazem confusão entre a asma e a bronquite porque têm sintomas semelhantes, não é?
Doutora, quais são os principais sintomas de uma bronquite?
Olha, os sintomas de uma bronquite, tanto a aguda como a crónica, são principalmente a tosse. Mas essa tosse tem a particularidade de não ser uma tosse seca, é uma tosse que tem muco, não é? Então a pessoa tem aquela tosse pesada e sempre sai com algum muco, alguma sujidade, como nós chamamos de muco. E depois, essa pessoa também vai se apresentar com um certo ronco no peito, vai apresentar também fadiga, a pessoa vai estar cansada. E também pode apresentar dificuldades para respirar e uma sensação de falta de ar. Para além de outros sintomas, como a febre, os calafrios e também um certo desconforto no peito, que às vezes pode dizer que tem dor no peito, Então, pensa que, como se fosse uma pressão a nível do peito. Então, estes seriam os principais sintomas da bronquite. Mas há outros sintomas que podem estar associados, como um inchaço nos tornozelos, as pernas e pés. Mas esses são sintomas que aparecem mais frequentemente quando se trata de uma bronquite crónica. E merecem também especial atenção.
Por que nós temos bronquite? O que é que pode levar a uma bronquite? Alguma outra doença que nós possamos ter, que não sendo bem curada, pode provocar uma bronquite?
Bem, eu não diria que é uma doença mental que pode provocar bronquite. Mas o que acontece é que quando nós estamos bastante expostos a essas substâncias como que eu me referi, o risco é grande, não é? E quando nós também fazemos infecções respiratórias como gripes, em repetição, isso também pode nos levar a desenvolver uma bronquite. Daí que é muito importante nós tomarmos todas as medidas no sentido de, quando nós temos uma infecção respiratória, temos um tratamento de forma atempada, se acreditar que causa outro tipo de problemas a nível do nosso organismo.
Doutora, que fatores de risco, o que é que pode, se não fazer aparecer a bronquite, pelo menos não ajudar a quem tem problemas, por exemplo, já de respiração? Quais são os fatores de risco neste caso?
Olha, há vários fatores de risco que podem ajudar no desenvolvimento de uma bronquite. O primeiro fator de risco, que já me referi anteriormente, é o fumo. Infelizmente, o hábito de fumar pode elevar o risco da pessoa desenvolver tanto a bronquite aguda como a bronquite crónica. Outro fator tem a ver com o nosso sistema imunológico. Uma pessoa que apresenta uma imunidade baixa, ou melhor, apresenta defesas do corpo muito baixas, essa pessoa pode também desenvolver uma bronquite com muita facilidade. A questão da idade também é um fator de risco. Os idosos, as pequenas e os bebés têm um risco mais elevado de ter essa bronquite. E também a exposição a alguns agentes que possam causar uma irritação nas vias aéreas, como o caso de pessoas que trabalham com certo tipo de gases ou outro tipo de agentes que causam irritação dos pulmões, essa pessoa também ficam mais predispostas a desenvolver uma bronquite. E, finalmente, as pessoas que têm doença de reflexo gástrico, que nós muitas vezes chamamos de azia, aquela sensação de queimação a nível do estômago e do peito, essas pessoas também têm uma chance grande de desenvolver a bronquite. Então, esses seriam os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma bronquite.
Doutora, o que é que se pode fazer para evitar, por exemplo, em nossa casa, o que é que a gente pode fazer para evitar ter problemas de respiração, problemas de brônquios e outros?
Olha, Ana, primeiro nós temos que combater os fatores de risco que eu me referi. Porque qualquer fator de risco que eu me referi aumenta a chance da pessoa desenvolver uma bronquite. Portanto, as pessoas têm que evitar no máximo o fumo, têm que evitar fumar, porque sabemos já que isso há que menos ajuda muito. Mas também é preciso que as pessoas tomem vacina, ou a vacina está disponível, ou a vacina contra a gripe, porque, conforme dissemos, as pessoas quando têm gripe, principalmente gripes em repetição, ficam mais suscetíveis a desenvolver a bronquite. Portanto, é preciso evitar que as pessoas tomem gripe através da toma da vacina, onde a vacina está disponível. E depois também é preciso, na medida do possível, reduzir a exposição à poluição do ar e também a agentes químicos que possam causar irritação nos pulmões. Dentro de casa, é importante nós mantermos a casa bem arejada, evitar acumular objetos que possam com muita facilidade ter pó ou acumular pó. Também é preciso garantirmos que fazemos atividades físicas, não temos uma vida sedentária, porque já sabemos sedentarismo, que as pessoas fiquem mais vulneráveis para contrair as várias doenças. E depois também é importante a questão da higiene individual e coletiva, falando de lavagem das mãos, de forma frequente, porque dessa forma evitamos que alguns vírus que podem causar infecções respiratórias passem de pessoa para pessoa. Portanto, essas são algumas medidas a nível individual para podermos minimizar o risco de ocorrência de bronquites.
Doutora, a bronquite tem cura? Como é que se trata a bronquite? Por exemplo, bronquite aguda, bronquite asmática, ou uma vez que se tenha este problema, fica para o resto da vida?
Olha, Ana, uma vez diagnosticada a bronquite, naturalmente há que se tratar, não é? Porque, conforme me referi, os sintomas são bastante incômodos e comprometem a qualidade de vida da pessoa. Então, há uma série de exames que foram feitos e depois faz-se o tratamento. Os principais objetivos de tratamento são principalmente aliviar os sintomas e facilitar a respiração. E quando se faz o tratamento, naturalmente há uma melhora significativa dos sintomas que a pessoa apresenta. E tratando-se de uma bronquite aguda, que é aquela causada principalmente por vírus, se tiver o tratamento adequado, essa pessoa pode ter melhorias rapidamente. E essa pessoa fica normal, sem grandes problemas. Agora, quando se trata de uma bronquite crónica, normalmente precisa-se de um tratamento um pouco mais intensivo, não é? De forma a tentar eliminar este muco que acaba causando esse bloqueio, este incômodo. Entretanto, nos casos de bronquite crónica, algumas vezes as pessoas não conseguem um alívio definitivo dos sintomas e essas pessoas têm que aprender a conviver com essa situação, que é diferente da bronquite aguda, que em 7 a 10 dias a pessoa sente-se melhor, mas nos casos de bronquite crónica, principalmente quando estiver muito, muito avançada, o tratamento torna-se mais difícil e, portanto, a cura também torna-se mais difícil.
Para terminar, para concluirmos, o que é que se lhe apraz dizer em termos das pessoas fazerem prevenção, não só relativamente à bronquite, como também relativamente a outros problemas de saúde?
Ana, primeiro lembrar que quando nós falamos de doenças, e principalmente as doenças respiratórias, elas podem se fixar, diferentes vezes podem se fixar com a mesma sintomatologia. Porque algumas vezes podemos pensar que é uma situação simples, uma situação banal, quando na verdade é uma situação que precisa mesmo de intervenção médica, e o risco é que essa situação, essa condição pode agravar, pode piorar, ao ponto de impedir mesmo que essa pessoa respire, e nós sabemos que as consequências de uma respiração adequada podem ser muito mais para a saúde da pessoa.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos da nossa audiência, dizer também adeus à doutora Graça Matinha. Nós voltaremos para a semana e até lá desejamos a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça.
Obrigada, Ana, uma boa semana de saúde para si também, para os nossos ouvintes.
Agora o Clube do Ouvinte, na mesa do canto, está a Daniela Steschi, que hoje nos traz o empreendedor de turismo guineense, Siraj Biage. Entre os vários assuntos que conversa, uma viagem com técnicos brasileiros à Guiné-Bissau.
Aqui Dani Steschi. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Siraj Biage. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Siraj, você é guineense, mas já morou no Marrocos e agora está no Brasil. Então, antes de a gente falar aí sobre todos os assuntos que você quer abordar hoje, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre você.
Pois é. Muito obrigado, antes de mais, pela oportunidade que me deram de estar aqui, compartilhando tela com vocês. Sim, eu morei em Marrocos, fiz 4 anos em Marrocos, estudei enfermagem, terminei em 2014, pus vários estados durante o curso, voltei para Guiné, trabalhei como estagiário no Hospital Nacional Simão Mendes da Guiné, no Hospital de Mansoa, em vários lugares hospitalares, administrei uma farmácia Bumo, que fica localizada na escola Babiá, que é uma universidade que depois vou abordar mais na frente. E depois vim para cá, na verdade, quis mudar um pouco da área de formação. Não é que não gostei de exercer como enfermeiro, mas quero mais áreas empresarial, entrar um pouco nas áreas sociais, assim, em termo administrativo, na verdade, não como técnico executando mesmo.
E quero falar agora das bolsas de estudos. Ah, como é que está esse intercâmbio entre guineenses e brasileiros aí?
É, na verdade, temos, neste caso, vou abordar dois assuntos diferentes. Primeiramente, sobre bolsas de estudo. Tem uma universidade privada na Guiné-Bissau, a Universidade UGBH, Universidade Guiné-Bissau Brasil Holanda. Essa universidade tem convênio com a universidade que eu estou estudando aqui, que é a Faculdade Municipal de Palhoça. Todos os anos tem convênio não só com a Faculdade Municipal de Palhoça, como com a universidade em Holanda, e recentemente fecharam um novo convênio com universidades em Portugal. Já vieram 3 grupos para o Brasil e, se Deus quiser, até próximo ano virão mais alguns grupos, aliás, antes do final do ano, depende da situação da calamidade pública, ou seja, mundial, né, referente a coronavírus, mas já temos interessados que vão vir através desse convênio, tanto em Portugal como irão vir para o Brasil. É feito um exame, prova para concurso dessa bolsa, e na base da prova é que saem os selecionados para vir estudar. O outro assunto que eu ia abordar também era sobre os das outras universidades, que é o convênio entre os estados, entre os países, na verdade. Hoje eu lidero, como eu te falei, sou presidente da Associação dos Estudantes aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina. Tem vários estudantes vindo de vários convênios, diversos convênios, tanto entre os países que é internacional ou entre universidades privadas. Tem vários, diversos convênios.
Entendo. Quer dizer, várias oportunidades por aí.
Várias oportunidades.
Agora, Sirradio, me conta um pouquinho, né, sobre essa integração do guineense aí no Brasil. É fácil ele se acostumar começar a estudar aí o primeiro semestre quando ele chega no Brasil ou não? Quais são as dificuldades que eles enfrentam?
Pois é, levando em consideração a evolução tecnológica, né, cada vez maior, ensino à distância, alfabetização digital, softwares educacionais, entre outros, nós na Guiné ainda estamos com visões instrucionistas ao invés de construcionistas. Quer dizer que a nossa educação é meio que retrógrado ainda. Ensino mais... Não adaptamos ainda ensinos via computadores, né? Computador na sala de aula, posso dizer, é mais prático. Isso acaba dificultando os calouros. Calouros é um termo usado no Brasil que refere a novatos, né? Estudantes novatos. Acaba dificultando os calouros quando chegam aqui. Porque aqui, basicamente, se usa softwares educacionais, diferentes tipos de softwares. Quando o aluno não costuma com isso lá na Guiné, acaba dificultando aqui bastante. Então, mas isso acontece só nos primeiros 3 semestres. Depois já basicamente ultrapassam isso. Essa é a única dificuldade. Outra dificuldade também referente aos outros países aqui os estudantes, agora já foi revogado várias leis que permitem para o estudante trabalhar, mas já tinha antigamente, há 3, 4 anos, o estudante não podia trabalhar um trabalho com carteira assinada, remunerado. Uhum. Era mais estágio. Então, estágio e bolsa. Vários estudantes que vinham sem bolsa via privada acabam tendo problemas, assim, mas agora isso já está sendo resolvido, várias leis foram revogadas. Isso permite ao estudante exercer um trabalho com remuneração e estudar ao mesmo tempo.
Ótimo. E já estamos no fim aqui da nossa entrevista. Quero saber se você quer deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo.
Pois é, a mensagem que eu tenho para dizer, posso, como sendo jovem, vou encaminhá-lo para os meus irmãos que posteriormente verão este vídeo. É para sermos corajosos, procuramos batalhar, construir a nossa vida, procuramos aprender, porque o mundo está em constante evolução. A Guiné vai precisar de jovens, quadros qualificados. Tentamos, seria bom tentássemos um pouco não criar desavenças por meio político. Somos todos irmãos, somos um povo muito pequeno, cerca de 2 milhões de habitantes. Nós unidos poderemos fazer muita coisa para o nosso povo. Era isso que eu gostaria de dizer, para não prolongar muito. Muito obrigado.
Obrigada, Dani. Vamos ficar agora com música Didi de Malaika com Fernando Fafé, Mufunessa Larga Guiné. Ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América de 12 de julho de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Liu Sailo. Um abraço, amigos ouvintes, e então até amanhã.